Vamos conhecer os títulos das notícias às 13, edição de Vítor Melenas, nesta sexta-feira 13. Boa tarde.
Muito boa tarde. Começou na Barquinha mais uma edição dos Caminhos, desta feita Caminhos do Ferno. O Governo volta atrás e vai tratar todos os concelhos por igual na questão dos apoios aos incêndios. Este sábado, a Biblioteca Municipal de Tomar António Cartaz da Fonseca recebe a 20ª edição do Seminário Regional de Educação.
Para o dia de hoje vamos ter céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente a nubosidade, aguaceiros e subida da temperatura máxima. As máximas previstas, 14 para Coimbra e para Porto Alegre, 16 para Castelo Branco e Leiria, 17 para Lisboa, 18 graus de máxima para Santarém e também para a cidade de Tomar. Avançamos com as notícias da Rádio Hertz, edição às 13 horas com Vítor Melenas para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
O programa cultural em rede Caminhos, uma iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que se estende dessa forma aos 13 concelhos que compõem a região, Casos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento e Ferreiro de Zêzere, mas também Maçã, Orém, Sardual, Sertã, Tomar e ainda Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha, regressa já a partir deste mês de abril com o primeiro ciclo de espetáculos. Está em causa uma iniciativa que nasceu no ano passado e que abrange três ciclos, Casos dos Caminhos do Ferro, da Água e da Pedra. Luís Ferreira, nome desde sempre associado à organização do Festival Bons Sons, em Sem Soltos, é um dos comissários da organização do Caminhos e esteve na Hertz esta quinta-feira, onde falou precisamente do projeto.
É sempre uma aposta ganha quando temos 13 municípios a trabalhar em conjunto, não é? Portanto, isso é, acho que é assim a parte mais inspiradora, aquilo que nós falamos muitas vezes da necessidade das redes e de vários municípios vizinhos se apoiarem, trabalharem em conjunto para um projeto maior e que é muito maior que a sua própria área, não é? Portanto, de regional. Isso é logo uma aposta ganha. Portanto, ele já começou como vencedor, conseguir ter 13 municípios a pensar em conjunto, 13 cabeças a decidirem um projeto em conjunto e uma forma unânime, é muito bom. Portanto, é um projeto vencedor logo no seu princípio. Isso é maravilhoso. E depois é um projeto que é um pouco complexo, porque tem objetivos muito ambiciosos, porque quer trazer, no fundo, a vanguarda da cultura nacional e internacional para uma região que nós sabemos, e não vale a pena estar a dizer que não é uma região que tenha uma oferta cultural clássica muito forte. Existem municípios que sim, outros que nem tanto. São municípios muito diferentes, com escalas muito diferentes, com interesses também muito diferentes, e é tentar, dentro dessas diferenças, criar aqui um projeto que crie uma unidade para fora. E queremos muito que em Portugal se identifique a região do Médio Tejo como uma região a caminho, né? Portanto, uma região que está a planear o seu futuro e que é uma região que tem uma marca muito forte na área do turismo e que o turismo cultural é, sem dúvida, muito importante. E esta candidatura que surgiu, de onde surgiu este projeto, pediu que se desenhasse um projeto que conseguisse criar uma confluência entre as necessidades turísticas.
Correr, da entrevista realizada na Hertz, Luís Ferreira fez também alusão a alguns dos objetivos que estão na base da realização deste programa cultural em rede Caminhos.
O projeto traz esta força, que é dizer que somos uma região a caminho, que estamos no meio do país, que estamos entre Lisboa e o Porto, que estamos entre o litoral e o interior, estamos muito próximos também de Espanha e de repente temos um posicionamento estratégico a nível nacional e isso interessa-nos. Então daí a questão do projeto é dividida em três grandes ciclos, tem a ver com a questão dos acessos. De repente temos uma região com acessos maravilhosos. Então, nós temos vários municípios acessíveis através dos caminhos de ferro. Temos vários municípios acessíveis e com rios navegáveis, em especial o Zêzere e o Tejo. Temos vários municípios que estão muito bem servidos de autoestradas e equiparados. Portanto, de repente, tanto para a vinda, para usufruir da cultura, como, como para vir usufruir da gastronomia, também a cultura e do património, todo este contexto de proximidade que existe, a quantidade de vilas fantásticas que existem nesta região e depois as cidades também de uma dimensão bastante amigável, é fantástico para a ideia da escapadela. Então é essa a resposta que nós queremos dar. Onde passado tínhamos ciclos muito intensos em cada fim de semana, tanto que em abril o Caminhos do Ferro, nos municípios acessíveis por Caminhos de Ferro, julho os municípios que são banhados pelos rios, portanto Caminhos da Água, e em outubro os municípios que são acessíveis pelas autoestradas, o Caminhos da Pedra. E então conseguimos dividir, porque seria um bocado incomportável fazer um programa de rede com os 13 ao mesmo tempo, então estão divididos desta forma, também evidenciando este potencial que existe numa região que tem tudo para dar certo.
Hoje, Vila Nova da Braquinha recebeu o primeiro momento do Caminhos da Pedra, iniciativa cultural promovida em rede pelos 13 municípios que constituem a comunidade intermunicipal do Médio Tejo. Teatro de rua, circo contemporâneo com dragonologia. Este foi o primeiro momento da iniciativa que fez juntar no estabelecimento de ensino, Escola Dona Maria II, então as crianças e os promotores da iniciativa. A Hertz esteve à conversa com Marina Honório, vereadora responsável pela cultura no município barquinhense, precisamente a propósito deste momento de arranque dos Caminhos do Ferro.
É de facto um projeto muito relevante em termos culturais para a Barquinha e para toda a região do Médio Tejo, com eventos únicos, com eventos que propiciam a criação de novos públicos e que trazem ao território artistas e eventos que proporcionam experiências únicas às pessoas, como hoje este evento que estamos aqui a ver, da dragonologia do projeto EZ na Escola Ciência Viva e na Escola Secundária Dona Maria II.
Para além deste espetáculo aqui hoje, o que é que se segue em termos de agenda no âmbito deste programa?
Em termos de agenda em Vila Nova da Barquinha, para além do dragonologia hoje nas escolas para um público mais infantil, vamos ter pelas 9 da noite um circo moderno junto ao Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha e pelas 3 da tarde iniciam-se os percursos da artista Lara Soares, uma interpretação sobre a vila, sobre o mote de conhecer a Barquinha com o cheiro a laranja. Também é um interessante percurso, convidamos a todas as pessoas a poderem participar e conhecer a vila sob o olhar da artista Lara Soares, quer hoje pelas 15, quer amanhã, sábado, também pelas 15 e no domingo também em 2 períodos. Em termos de outros espetáculos, vamos ter no sábado, na Igreja Matriz de Atalaia, Pedro Joia, e no domingo vamos ter na Igreja Matriz de Tancos, Sopa da Pedra, cantares tradicionais na Igreja Matriz de Tancos.
O envolvimento do município da Barquinha estende-se até que ponto?
O envolvimento é completo, quer do município, quer das suas equipas, tal e qual como os outros municípios abraçaram mais uma vez o projeto Caminhos, tão importante para a dinamização cultural dos territórios do interior.
Tendo por base a experiência do ano passado, há de facto atratividade deste projeto para o concelho?
Há atratividade, há retorno, e este ano de uma outra forma, porque este ano já não é desconhecido para a maior parte do público, já reconhecem na rua e quando vêem o cartaz do Caminhos, já reconhecem a marca Caminhos a afirmar-se no território do Médio Tejo.
Já terminaram as buscas para encontrar Manuel Oliveira, que desapareceu da urgência do Hospital de Abrantes no passado dia 21 de março. António Feliciano.
Terminaram as buscas para encontrar Manuel Oliveira, o senhor de 83 anos, que desapareceu no dia 21 de março da urgência do Hospital de Abrantes. A confirmação foi feita à Hertz por Anabela Mecha, filha do idoso, que se confessa surpreendida com o facto de a operação só ter durado cerca de 7 dias. Recorde-se que Manuel Oliveira deu entrada naquele serviço hospitalar com problemas pulmonares, mas depois de alguns exames e de ter sido medicado, os profissionais que o acompanharam entenderam por bem dar-lhe alta. Isto por volta da meia-noite e 10 minutos do dia seguinte. Nessa altura, apanhou boleia de 2 freiras até à localidade de Chancelaria, Torres Novas, e não mais foi visto. Anabela Mecha confirmou então o final das buscas e diz que a família está a ponderar avançar judicialmente contra o hospital.
Sim, as buscas já terminaram, sim.
Foi-lhe dada alguma explicação para o facto de as buscas terem terminado?
Só me disseram que não encontravam o corpo, que andaram com cães, andaram acho que até os comandos e bombeiros e tudo. Acho que é isso, comandos, com aquela roupa verde, acho que é isso. E não encontraram e eles dizem que não há motivo para, pronto, como não encontraram, acho que foi 7 dias que eles andaram à procura e não há, não, eles disseram, pronto, que não continuavam mais, que agora ia para o tribunal, ao Ministério Público.
O que é que a família, qual é que será o próximo passo da família?
Olha, nem sei, já, eu até já me tiveram a dizer, sei lá, meter um advogado, meter um, não sei o que é que é de fazer ainda não pensei bem na situação. Estava a ver, está à espera que eles metiam mais alguma coisa, ou se eles estava à espera que eles metessem alguma coisa, mas ainda não pensei bem o que é de fazer. Sei de fazer uma queixa contra o hospital, sei ainda fazer, não sei ainda bem o que é de fazer ainda.
Da parte do hospital não lhe disseram nada, é isso?
Não, não, a mim não me dizem nada ao hospital. Disseram na altura, no Facebook, que ele estava consciente e que estava não sei quem, que ele estava a andar pelo seu próprio pé e não sei o que mais, mas não terem dado ao teles não dizem nada.
O seu pai teve algum episódio anterior em que tivesse desaparecido por alguns dias e depois regressado?
Não, nunca.
Rádio F, a primeira a informar.
Este sábado decorre na Biblioteca Municipal de Tomar, António Cartaz da Fonseca, a 20ª edição do Seminário Regional de Educação, iniciativa organizada anualmente pelo Município de Tomar e pelo Centro de Formação Os Templários. O seminário arranca por volta das 9h30 da manhã, com a sessão de abertura, e prolonga-se por todo o dia até às 17 horas, este ano subordinado à temática Diferenciação Pedagógica e Estratégias de Aprendizagem. Esta realização, que deverá juntar cerca de 200 de docentes, integra-se este ano pela primeira vez nas atividades da Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo, que decorre até este sábado no Pavilhão Desportivo. Uma oportunidade também para os professores e para a comunidade em geral contactarem com as realidades da oferta formativa da região, mas também com as componentes do emprego e do empreendedorismo, como referia a Hertz o vice-presidente da Câmara de Tomar, o vereador Hugo Cristóvão.
Para além desta mostra física, digamos, das bancas aqui presentes e das atividades diretamente associadas às bancas, pelas muitas instituições aqui presentes, mas que, portanto, essa componente vá sendo cada vez mais secundária em relação às atividades que decorrem em paralelo, portanto, aos workshops, às palestras que decorrem ao longo destes 3 dias e que aí são mais viradas, de facto, para, digamos, um trabalho mais direto com os jovens, mais articulado, nas múltiplas vertentes das possíveis saídas profissionais, portanto, do emprego, mas também do empreendedorismo e das muitas possibilidades que vão surgindo nas mais variadas áreas. E, portanto, nós temos, de facto, estas duas componentes essenciais, portanto, a mostra daquilo que são as ofertas educativas e formativas das instituições, quer públicas, quer privadas, de Tomar e da região, não só na educação, digamos, e na formação mais direta, mais formal, mais curricular, chamemos-lhe assim, mas também muitas outras componentes que são laterais, mas que são importantes para a formação. E depois realmente essas palestras, esses workshops, trabalhados diretamente, muitos deles organizados pelos próprios agrupamentos escolares ou pelas várias entidades que estão a trabalhar connosco, para que também haja essa dinâmica de construção conjunta. Portanto, este evento é de facto uma construção conjunta da comunidade, das várias instituições, e é isso que cada ano queremos que vá sendo mais reforçado e mais construído.
Com o objetivo de divulgar o programa das instituições de cariz social, o município de Torres Novas promove na sexta-feira e sábado, no Palácio dos Desportos, uma mostra dos projetos dos parceiros da rede social local, a Feira Social do Conselho de Torres Novas. O evento vai decorrer das 10 às 23, na sexta-feira, e no sábado, das 10 às 19, e tem entrada livre. Do programa, destaque para o facto de, durante o certame, estarem disponíveis insufláveis, precisamente durante o horário em que funciona a referida feira. Vai haver também ações de sensibilização sobre violência doméstica, sinais, sintomas e atuação, dia 13, às 11 e às 13 horas, burnout, identificação e autuação, também dia 13, das 14h30 às 16h30. Noutros espaços desta iniciativa, destaque para a realização de um show cooking com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, Serviço de Formação Profissional, e uma aula aberta de pintura no Centro de Convívio, que irá decorrer dia 13, das 14h30 às 17 horas. Haverá ainda uma exposição permanente das instituições sociais, rastreios e espaço multimédia.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
está a ser finalizado o número de propostas concorrentes ao Orçamento Participativo Jovem deste ano. Como disse a Hertz, o vereador Hugo Cristóvão, ainda falta fechar alguns dos projetos que se apresentaram a concurso, que pela sua semelhança se está a procurar que sejam transformados numa única proposta concorrente, que será depois colocada com as restantes propostas a concurso e votação.
A ação maior é, de facto, nas assembleias participativas que fazemos, portanto, nas escolas, diretamente nas escolas e com os jovens. E, portanto, entendemos que não faria muito sentido iniciarmos a votação ainda em período de férias escolares e, portanto, decidimos também, no fundo, cruzar isso com o arranque das aulas e, no fundo, fazê-lo coincidir, uma vez que iríamos ter também realmente a FRI, coincidir com o arranque da FRI, portanto, o arranque da votação. Não quero ainda, digamos, revelar exatamente o número exato, porque até sexta-feira ainda temos ali, ainda estamos a tentar ali mediar uma ou duas situações, mas... de facto, eles apareceram, digamos, as propostas foram sensivelmente no mesmo número em termos de quantidade que no ano anterior, portanto, no ano passado, mas, digamos, já mais, um bocadinho mais consolidadas no que diz respeito à substância dos projetos ou das propostas apresentadas. Quando aparecem, por exemplo, propostas semelhante, nós tentamos, e aliás isso está previsto em regulamento, que haja concertação entre os proponentes para que não haja projetos, digamos, lá está, semelhantes à votação. E, portanto, é nesse sentido que ainda falta ali fechar, ainda estamos entre hoje e amanhã a fazer esse trabalho de tentar conciliar entre os proponentes ali dois ou três projetos que são semelhantes, mas realmente em termos de quantidade e de qualidade, a quantidade, portanto, é relativamente semelhante ao ano passado. O ano passado nós tivemos 9 projetos em votação final e este ano será também algo por aí, mas a substância, portanto, a qualidade das propostas aumentou um pouco, portanto, realmente do ano passado para este ano.
A Tuna Templária do Instituto Politécnico de Tomar promove este mês o seu 17º Templário, Festival Internacional de Tunas da cidade de Tomar, que vai decorrer nos dias 13 e 14 de abril. O evento pretende ser mais um festival, um encontro entre amigos, onde a música é o mote para um fim de semana bem passado na cidade de Navantina. No dia 13 de abril, pelas 23 horas, haverá um arraial de recepção às tunas participantes com a presença da Banda T. No dia 14 de abril, sábado, pelas 15 horas, terá início o desfile das tunas pela Rua Serpa Pinto, logo seguido das serenatas na Praça da República. Nesse mesmo dia, pelas 21 horas, decorre então o 17º Templário na Cine Teatro Paraíso, com a presença das tunas a concurso e a tuna organizadora. A noite termina na Praça da República com animação noturna. Este ano as tunas a concurso neste 17º Templário são a TEUP, Tuna de Engenharia da Universidade do Porto, a Tuna Pontifícia de Salamanca, Trovantina de Leiria e a Estudantina da Universidade de Lisboa. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.